A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com a advogada Anne Caroline Wendler. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, os contratos de seguros. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Anne. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, ouvintes da Paraná Educativa, e agradeço o convite.
E doutora, para a gente dar início então à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes como funciona esse processo de contratação de um seguro e caracterizar quais são os tipos de seguros existentes atualmente no mercado?
A contratação de qualquer seguro, ela é feita mediante a assinatura de uma proposta pelo segurado, que é o documento com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido, em que o segurado expressa a intenção, de fato, de contratar o seguro. Após essa assinatura da proposta, é realizada a emissão de uma apólice, normalmente em até 15 dias. Essa apólice é um documento emitido pela seguradora que formaliza a proposta de seguro, ou seja, ela formaliza a aceitação da cobertura solicitada pelo segurado. Com a assinatura dessa proposta e a emissão da apólice, surge a obrigação do pagamento do segurado pelo prêmio. O prêmio é o valor que o segurado paga mensalmente, não é normalmente como se entende que o prêmio é a indenização paga pela seguradora, mas sim é o valor mensal ou valor numa parcela única paga a seguradora. Em relação aos tipos dos seguros, existem os seguros de pessoas, os seguros de danos e de responsabilidade civil. O seguro de pessoa, ele tem por objeto a indenização, por exemplo, em caso de invalidez permanente por acidente pessoal, em caso de invalidez permanente também por doença. E existe também o seguro de danos, que tem por objeto garantir a indenização em caso de dano patrimonial, como os seguros de automóvel, o seguro de residência e o seguro de responsabilidade civil, que ele visa indenizar terceiros. Na realidade, ele tem como o seguro contra terceiros. Um exemplo é o seguro de responsabilidade civil profissional, que é utilizado muito por profissionais autônomos, como os médicos.
E, doutora, fala também um pouquinho para os nossos ouvintes sobre quais são as leis que regulamentam esses contratos de seguros, né? E se essa legislação, ela é eficiente e moderna?
O contrato de seguro, ele é regulado por um decreto de 1966 e também possui disposição específica no Código Civil, nos artigos 757 e 802 do Código. A nossa legislação, ela acaba não esgotando os temas relativos ao contrato de seguro, até mesmo porque o decreto é de 1966 e o Código Civil, ele não abarca todos os tipos de contrato e todos os detalhes. Então, assim, atualmente existe em tramitação no Congresso Nacional um projeto de lei de contrato de seguro, que é o PLC 29 de 2017. Ele tramita desde 2004. Então, acredita-se que com a aprovação dessa lei específica que regule os contratos de seguro, haverá uma melhor assimilação pela sociedade do Instituto de Seguro, o que vai gerar mais eficiência.
E, doutora, conta também para os nossos ouvintes quais são os cuidados que devem ser tomados na hora da contratação de um seguro. O que a pessoa tem que observar nesse momento?
Bom, é necessário que o segurado leia sempre atentamente as condições gerais do seguro, onde constam realmente todos os detalhes do seguro, constam exatamente o que significa cada cobertura contratada, o conceito, quais os eventos que são cobertos, quais os riscos que são excluídos. Então, as condições gerais, ela possui todas essas informações e é muito importante que o segurado leia. Então, como qualquer outro produto que a gente adquire, é necessário que a gente se informe previamente das condições condições do contrato. E, é claro, em caso de dúvida, é sempre interessante recorrer a um corretor de seguro, ou um advogado, ou alguém que realmente tenha um maior conhecimento sobre o seguro. E também é interessante sempre confirmar a empresa que está contratando, fazendo alguma prévia pesquisa, para confirmar se de fato trata-se de uma seguradora, pois somente a seguradora possui permissão para oferecer seguros, e ela é que se submete às regras mesmo do controle da SUSEP.
Uhum. E talvez até pesquisar seguradoras, né, doutora? Hoje a gente coloca no Google, a gente já vê todas as reclamações que as pessoas têm das empresas, isso a gente também consegue ver a respeito das seguradoras,
isso,
né?
Essas informações hoje, com muita facilidade disponível na internet, o próprio site da SUSEP, você consegue identificar as seguradoras, reclamações, então é sempre interessante fazer essa pesquisa prévia.
Uhum. E doutora, outra questão bem importante quando a gente fala nos contratos de seguros, é qual que é a importância do segurado fornecer as informações corretas na hora de contratar um seguro, seja ele um seguro de carro, residencial, ou até mesmo um de vida?
Uhum. Realmente é muito importante e necessário que todas as informações sejam corretamente prestadas. A base do seguro é o mutualismo. O mutualismo, ele pressupõe uma contribuição de várias pessoas que formam esse grupo segurado para constituir uma reserva, que é o que a gente chama de fundo mutual. Então, o efeito desse fundo de reserva é distribuir à comunidade dos segurados os prejuízos que eventualmente ocorram a alguns de seus membros. Então, aliada a essa noção de mutualismo, existe a técnica no seguro de probabilidades, o cálculo de estatísticas. Então, com base na ocorrência de riscos. Então, cada segurado, ele deve contribuir com um valor proporcional à parte do seu risco. Então, por isso é tão importante a declaração correta das informações quando da contratação do seguro, como, por exemplo, aquela indicação da declaração de saúde, se possui alguma doença pré-existente. Então, um segurado que contrata um seguro muito doente, por exemplo, e ciente do alto risco de morte e omitindo essas informações, ele acaba subvertendo algumas regras, muitas vezes, do seguro. Então, e essas regras são as regras atuariais, de estatísticas, de probabilidades. Então, isso acaba, de certa forma, desvirtuando os valores pagos por cada segurado, impactando num grupo inteiro segurado. Então, e também, de certo modo, chegando a violar a boa-fé. O Código Civil, ele prevê no artigo 766 que o segurado deve fazer declarações exatas, porque se omitir ou apresentar alguma declaração inexata, isso pode influir na aceitação do seguro, da proposta, na taxa do prêmio. Ele poderá, inclusive, perder o direito ao seguro. Uhum. Por isso é muito importante prestar todas as informações.
Uhum. No caso de um sinistro, como a gente chama, né, a seguradora pode inclusive se negar a pagar aquilo, né?
Exato. Uhum. Então, assim, se discute, é claro, depois perante o judiciário, em havendo alguma controvérsia, a questão da ausência de informação por parte da seguradora, e aí nesses casos, é claro, e havendo uma aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como ocorre, então a seguradora acaba tendo esse ônus de comprovar o dever de informação. Mas, por outro lado, existe o dever de ambas as partes, né? O segurado prestar declarações exatas e corretas, e a seguradora o dever de prestar também todas as informações do seguro.
Uhum. E, doutora Anne, em linhas gerais, quais são as obrigações do segurado e das seguradoras? O que dá para a gente destacar para os nossos ouvintes sobre isso?
A obrigação da seguradora primeira, ela é garantir o interesse do segurado. Ou seja, a seguradora cabe organizar o fundo mutual que eu comentei, a partir dos cálculos, os cálculos de probabilidades. Cabe a seguradora gerir esse fundo mutual, porque esse fundo mutual vai servir realmente para arcar com os prejuízos que acabem acontecendo em caso de materialização dos riscos contratados, né, em caso de sinistro. E ao segurado compete o pagamento do prêmio à seguradora, como eu falei, em ambos, tanto a seguradora como o segurado, eles têm obrigação de agir com boa fé, o segurado prestando as informações verdadeiras e corretas, e a seguradora também com o dever de esclarecer e prestar as informações sobre o seguro que está se contratando.
Uhum. E o Código de Defesa do Consumidor, doutora, ele se aplica também aos contratos de seguro?
Sim, o código, o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, se aplica. E, bom, o CDC foi criado há 28 anos e é claro que ele contribuiu para que os consumidores, as empresas, passassem a ter relações até mais transparentes, né? É claro que 28 anos atrás e hoje, numa uma sociedade de informação tecnológica, a gente pode inferir e afirmar que existe, é claro, uma existência, uma escala de consumidores, desde o hipervulnerável, que a gente considera crianças e idosos, até aquele que conhece realmente profundamente o produto que está se contratando. Então, aplica-se o CDC, mas também há que se reconhecer esses estágios de vulnerabilidade do consumidor. Não há, claro, como partimos sempre do pressuposto que todos os consumidores, independente da escala, são vulneráveis, né? Então, aplica-se o CDC, mas sempre considerando essa escala, esse mínimo que se espera também de todo consumidor para que ele compreenda algum volume de informações disponibilizadas pelo fornecedor, pela seguradora.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a advogada Anne Caroline Wendler. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, os contratos de seguro. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora, conta pra gente também como que é feita a parte de fiscalização por parte da Superintendência de Seguros Privados, que se chama SUSEP, né? Uhum. Junto às seguradoras.
A SUSEP, ela desempenha três funções, né? Ela desempenha uma função executiva, ela processa os pedidos de autorização, constituição das seguradoras, ela também desempenha uma função reguladora, ela que é responsável pela baixa de instruções, expede circulares às seguradoras para regulamentar as operações de seguro, e como última função, ela desempenha a função de fiscalização, né? Então, cabe a fiscalização da SUSEP das operações de seguro, cabe realmente a fiscalização das seguradoras e a aplicação das penalidades cabíveis. A SUSEP, ao tomar conhecimento de alguma irregularidade, ela tem por dever instaurar um procedimento administrativo para apurar essa conduta contrária, eventual conduta contrária às suas orientações, eventual conduta que cause prejuízo ao segurado ou que atente à política de seguros. Aí sim, podendo estabelecer sanções administrativas que podem, dependendo da gravidade da conduta e da reincidência, pode variar de uma multa, de uma suspensão, até mesmo de um cancelamento de um registro de uma seguradora, de uma corretora ou de uma habilitação de um corretor de seguros.
Uhum. Interessante isso. Então, o corretor de seguro também tem que ter um registro junto à SUSEP, doutora?
Isso. O corretor, ele tem que estar habilitado perante uma instituição autorizada, aí sim para poder desempenhar a sua função.
Uhum. E, doutora, de que forma que também o segurado pode recorrer caso ele seja lesado pela seguradora? Como que ele pode procurar a justiça nessas situações?
Havendo algum problema entre segurado e seguradora ou corretoras, caso o segurado não consiga resolver o problema direto com a seguradora ou com o seu corretor, ele pode formular essa reclamação perante a SUSEP também. Existe o site da SUSEP, .gov.br, e existe também um Disque SUSEP, que é um 0800. A reclamação, ela é transmitida à ouvidoria da empresa reclamada, da empresa seguradora, e a empresa, a ouvidoria dessa empresa, ela vai prestar esclarecimentos ou apresentar, então, já uma solução para o questionamento formulado pelo segurado, né? Então, em último caso, não sendo satisfatório a resposta, inicia-se, então, um procedimento administrativo perante a SUSEP e, para fins de recebimento de valores considerados devidos ou para o cumprimento de alguma outra obrigação, o segurado poderá, em último caso, ingressar perante o judiciário.
Uhum. E, doutora, conta também um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os problemas mais comuns que chegam até a justiça com relação aos seguros e como que tem sido a jurisprudência nessas situações também.
Bom, existem, claro, assuntos mais recorrentes no judiciário em relação ao contrato de seguro, e um deles refere-se à cobertura de invalidez funcional permanente total por doença, o que se chama de FPD. Para fins de seguro, essa cobertura ela é paga como uma antecipação do pagamento relativo à garantia para caso de morte. Então, havendo pagamento dessa indenização de invalidez permanente total por doença, o contrato de seguro, ele inclusive se encerra, ele se resolve.
Uhum.
Mas a controvérsia reside no fato de que muitas vezes o consumidor, ele entende que, tendo se aposentado por invalidez pelo INSS, teria automaticamente o direito de receber essa cobertura de invalidez funcional permanente por doença. Sobre esse assunto, quanto à jurisprudência, o STJ entende que a garantia de invalidez funcional por doença, ela não tem uma vinculação de fato com a invalidez concedida pelo INSS. Então, sendo necessário realmente restar comprovado para fins do recebimento do seguro e não da aposentadoria, que realmente aquela doença tenha causado uma perda de existência independente do segurado.
Uhum.
Então, são critérios diferentes. Então, nesses casos de judicialização dessa cobertura de invalidez, em regra se faz uma perícia médica no processo sobre realmente para apurar a invalidez permanente total do segurado. Não se considera tão somente o laudo do INSS.
Uhum.
Outra questão também que é recorrente é a recusa do seguro por omissão de informações do segurado quanto à doença pré-existente. O STJ editou em abril desse ano uma súmula, que é a 609, que dispõe que a recusa da cobertura securitária sob a alegação da doença pré-existente cabe quando a seguradora tiver exigido exames prévios à contratação ou então quando a seguradora demonstrar a má-fé do segurado na omissão dessa informação. Então, cabe à seguradora, nesses casos, comprovar que o segurado tinha pleno conhecimento da doença e mais omitiu conscientemente essa informação quando da contratação do seguro, o que às vezes acaba sendo um pouco difícil de se comprovar num processo, né?
Uhum.
Mas a súmula vai nesse sentido.
Uhum. E, doutora, quando a gente fala nessas ações que chegam na justiça envolvendo seguros, a gente tem uma inversão do ônus da prova? Acho que isso é interessante também a gente explicar para os nossos ouvintes.
Isso. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, como eu informei, e a inversão do ônus da prova ela é analisada no caso a caso. Ela também não é automática. O magistrado sempre leva em conta o grau de vulnerabilidade, aquele
uhum.
grau, aquela escala de consumidor, e a condição do segurado realizar aquela prova. Então, se o magistrado entende que o segurado não possui a condição de realizar uma prova específica, ele tem por opção inverter o ônus da prova à seguradora. Como esse exemplo que eu citei, da súmula 609, cabe à seguradora comprovar a má-fé do segurado
uhum.
Quanto a essa omissão consciente da doença pré-existente. Então, essa seria também até uma forma de dizer que seria uma inversão do ônus da prova.
Sim. E, doutora, conta também um pouquinho pra gente quais são os desafios dos profissionais do direito que atuam nessa área.
A primeira questão, que é um desafio atual, é a ausência de fato de uma lei específica do contrato de seguro. Então, hoje existem esse decreto de 66, alguns dispositivos no Código Civil. Então, são coisas mais esparsas, são legislações esparsas, leis específicas, circulares da SUSEP também. Então, há uma ausência de uma lei específica que acredito que com a aprovação irá realmente melhorar muito o entendimento perante o judiciário e enfim. E assim, somos outra questão também que nós somos uma sociedade em constante transformação. Então,
uhum.
a gente como jurista nessa e participante dessa transformação, é necessário que a gente tenha sempre como objetivo a paz social, né? Da resolução dessas questões, assim, da melhor forma possível. Então, isso também é sempre um desafio que é em última, sempre como primeira opção, tentar uma conciliação, um acordo. Esse também é um desafio dos profissionais da área.
Uhum. Mas dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que as seguradoras têm sido muito demandadas na justiça, doutora? Como que tem sido isso?
A judicialização de alguns casos Eu não tenho agora aqui, de fato, dados disso, dados da judicialização, mas se tem notícia que a quantidade de casos judicializados comparados com a quantidade de negativas e aprovações, o que se tem notícia é que, em regra, as seguradoras sempre tentam resolver administrativamente. É claro que existem assuntos recorrentes que acabam sendo judicializados, como os que eu comentei, até mesmo da invalidez por doença, né?
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa sobre contratos de seguros. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a advogada Anne Caroline Wendler. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E, doutora, quando a gente fala em contratos de seguros, dá para a gente dizer que existe uma cobertura mínima para essa contratação?
Em que sentido você...
Uma cobertura mínima, por exemplo, para seguros de carro ou seguros de vida, um valor mínimo?
Existem coberturas diferentes até mesmo, seja para seguro de vida, para seguro de carro. Então, seguro de automóvel, existe o seguro que vai cobrir, de fato, a perda total do veículo ou não. E aí se aplica, muitas vezes, a tabela FIP, né, o valor de mercado do veículo. E aí, atrelado a isso, existem outras coberturas também, cobertura contra terceiro, então, existem, no mesmo tipo de seguro, diversas coberturas diferentes.
Uhum. Doutora, quando a gente fala na questão do seguro de vida, a gente sabe que esse assunto, às vezes, é um tabu ainda, né? Falar nesse tipo de seguro. Conta um pouquinho para os nossos ouvintes, qual que é a importância do seguro de vida?
É engraçado que até antigamente a venda do seguro de vida, ela se considerava até imoral, porque eles entendiam que... comercializar, quem sabe, o bem, a vida, seria imoral. E hoje é realmente super tranquilo. O seguro, ele participa da vida de todo mundo e serve realmente como prevenção. Então, é importante destacar essa importância do seguro, né, no desenvolvimento da sociedade, principalmente no âmbito da saúde, do seguro de vida, não só para danos patrimoniais, né? Embora ainda seja o seguro de automóvel, por exemplo, o que mais se comercializa hoje em dia.
Uhum. E, doutora Anne, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes como funciona a questão da invalidez por acidente. Isso tem gerado um pouquinho de polêmica também, né?
Uhum. É muito comum a ação de cobrança para a integralização do pagamento do seguro de invalidez permanente por acidente. Ao contratar uma cobertura de invalidez permanente por acidente, o segurado se submete a uma tabela de invalidez, que consta das condições gerais e é regulada também pela SUSEP. E nessa tabela indica-se a porcentagem a ser paga conforme o grau de invalidez apurado pelo acidente sofrido. Então, ao receber o valor proporcional do seguro, com relação ao grau de invalidez, o segurado, às vezes, também acaba judicializando essa questão, requerendo o recebimento do valor total da cobertura. Sobre essa matéria, não há como afirmar uma jurisprudência dominante. Há controvérsia, realmente reside em reconhecer ou não se houve falha da seguradora quanto ao dever de prestar as informações necessárias ao consumidor sobre a existência dessa tabela. Então, de repente, o consumidor contrata um seguro e de fato não se atém à existência daquela tabela, e ao requerer o recebimento dessa indenização de invalidez por acidente, imagina que receberia os 100% da cobertura, sem ter entendido, muitas vezes, o grau que esse pagamento seria pago conforme o grau da sua invalidez. Então, ora o judiciário, ele entende pelo pagamento proporcional, ora entende que a seguradora deveria, de fato, comprovar ter cumprido com esse dever de informação. É claro que é necessário notar que a indenização proporcional da invalidez, ela atende para a seguradora uma lógica razoável de indenizar com um valor maior aquele que sofreu um dano mais grave.
Uhum. Doutora, falando agora um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito do seguro de automóvel, outra questão que tem gerado bastante discussão é quando a gente fala em embriaguez no volante, que gera uma batida, um acidente, e a pessoa tem um seguro. Como que funciona nessas situações? A seguradora pode negar pagar essa indenização?
No geral, a seguradora ela entende que a embriaguez ao volante ela é um agravamento de risco. E o agravamento de risco exclui o dever da seguradora de pagar aquela indenização. Perante o judiciário, o que se tem notado é que a embriaguez ela deve, de fato, estar vinculada à causa do acidente. Então, perante o judiciário, cabe à seguradora, no decorrer do processo, conseguir demonstrar que aquele acidente ocorreu pela embriaguez do condutor. Essa é uma questão muito, muito sensível, até perante a sociedade, porque embriaguez não é socialmente aceitável, a condução do veículo em embriaguez, né? Então, assim, é um risco que a seguradora, até por não ser socialmente aceitável, acaba negando de fato. A seguradora sequer tem autorização, por exemplo, para vender uma cobertura específica para embriaguez ao volante. Então, isso, de fato, já demonstra uma contradição, muitas vezes, ao se deferir o pagamento de caso de embriaguez ao volante. Inclusive, existem disposição no Código de Trânsito, existem sanções administrativas também. Então, nesse sentido, a seguradora nega por conta do agravamento do risco.
Doutora, infelizmente, nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, eu quero deixar a senhora à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes sobre esse assunto que a gente discutiu aqui hoje, que são os contratos de seguro.
Bom, por fim, eu gostaria apenas de esclarecer e destacar a importância do seguro, né? Como a gente comentou, no desenvolvimento da sociedade. Ele tem um papel fundamental, inclusive no ambiente econômico, ele traz segurança, traz uma previsibilidade quanto aos riscos e, dessa forma, ele propicia uma maior tranquilidade à sociedade. Então, nos locais em que se aplica o seguro, se aplica também a regra de prevenção. E é nessa prevenção que o seguro ele avança fortemente e pode contribuir muito para uma melhor organização dos riscos na vida social.
Doutora Anne, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Ok, obrigada. Boa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.